Além dos Fatos.
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou a mulher que se passava por psicóloga por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica. A mulher realizava atendimentos há pelo menos 3 anos na região metropolitana de Porto Alegre. As penas variam de 15 dias a 3 meses de prisão, exercício ilegal da profissão, e de 1 a 3 anos de prisão por falsidade ideológica. O indiciamento ocorreu em inquérito conduzido pela delegacia de Ivote, já que a mulher usava o registro profissional de uma psicóloga que atende no município e que desconhecia do fato. A mulher não tem a formação em psicologia, conforme informou o delegado responsável pela investigação, e ela cobrava em torno de R$ 130 pelas consultas. A falsa psicóloga teria atendido pelo menos 85 pacientes. Informações da CNN Brasil, viu, Veri?
Ok, Larissa.
Ivoti.
Isso, Ivoti no Rio Grande do Sul. Muito bem. Bom, boa tarde.
Ah, né, pastor, Rio Grande do Sul?
Eu, em realidade, não sou catarinense, né? Mas,
eu sabia que era do Sul, mas não sabia de onde.
Mas eu vivi no Rio Grande do Sul 12 anos e meio da minha vida. 10 anos e meio trabalhando e 2 anos estudando. E trabalhei na rádio Novo Tempo 99,9 em Porto Alegre. Na época era em Novo Hamburgo.
Né? Exatamente, muito bem. O comecinho dela foi em Sapiranga, né?
Foi em Sapiranga, daí depois foi para Novo Hamburgo, mas a antena é Sapiranga.
Exatamente.
Depois foi para Novo Hamburgo, hoje está em Porto Alegre. Os estúdios estão em Porto Alegre.
Bom, vamos lá. Além dos Fatos chegou, e a pergunta: você é aquela pessoa que todo mundo sempre procura quando aparece algum problema? É você ter esse perfil? Pois é, aquela pessoa que sempre tem uma solução ali com a mão, ou que pelo menos abraça o mundo todo para amenizar a dor do outro? Se a resposta é sim, então meu conselho é: ouça o programa de hoje com atenção. Tenho certeza que fará diferença também para você. Ó, chamou, hein?
Chamei, Veri. Ó, o pessoal pode participar com a gente também pelo YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Temos a nossa enquete e também queremos a sua participação por meio de comentários, tá? A gente quer que você faça perguntas, dê sua opinião. Aqui é uma mesa entre amigos, a gente, a doutora e os nossos ouvintes. Então, vem participar aqui também. A pergunta que eu fiz hoje, pastor, é se as pessoas se identificam com isso. Costumam ser procuradas, né, quando alguém tá com um problema? 55% disseram que sim. Agora, 45% disseram que não. Então, a maioria, ainda que pouca diferença, diz que sim. Quando alguém tá com problema, já correm atrás de mim, já querem minha opinião, já querem minha ajuda. Mas eu trouxe essa matéria no começo do programa. Por quê? Muita gente, velho, muitas pessoas podem se colocar no lugar de psicólogos, né? A gente já trouxe esse assunto aqui para conversar, mas nunca aprofundamos, né? Então, hoje eu gostaria de aprofundar sobre esse assunto. Acaba tomando a posição de um psicólogo, entre aspas. E aí, hoje, ao longo do programa, vamos falar sobre isso, sobre o perigo de tomar essa posição, esse partido. E por isso que eu trouxe essa matéria para trazer como... para chamar o pessoal para esse assunto de tomar cuidado. Você não é o psicólogo, né? Você pode ser um conselheiro, pode ser um amigo, pode ouvir sobre o problema da pessoa em questão, mas psicólogo é aquele profissional que se formou, que estudou e se capacitou para isso.
É verdade, a postura de ouvir é uma coisa, né? Partiu daí, passou daí, já muda o quadro, né? Uma responsabilidade que você não tem condições, muitas vezes não vai ter condições de ter. Então vamos lá, vamos conversar, que o assunto hoje está muito bom, muito oportuno. Para participar, já sabe, né? Tem o nosso WhatsApp e também o nosso canal no YouTube, que já está aí gerando. A pergunta já está lá também. Participe. Larissa, passa de novo aí os caminhos para o pessoal interagir com a gente.
012981510081 é o nosso WhatsApp. youtube.com/NovoTempo Rádio é o nosso YouTube. A gente quer que você participe. Você escolhe onde. O importante é você participar com a gente. Quinta-feira, Pastor Gilmar Batistotti, Pastor Carlos Veríssimo, Veri, quinta-feira é o dia dela.
Só não dá pra dizer psicóloga Larissa.
Psicóloga Larissa, é.
Doutora Larissa.
Falha no engano, confundi.
Mas tá tudo bem, Veri. A Bíblia chama isso de sacerdócio de todos os santos.
É verdade.
Então, todos nós temos um papel sacerdotal quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo
seu
como Salvador,
né?
É, exatamente.
Ela tá aqui. Doutora Welida Dancini, toda quinta-feira a gente fica com o coração quentinho por você participar com a gente. Semana passada, quarta-feira, pastor, você perdeu.
É,
ela tava presencial aqui.
É verdade.
Foi mal, doutora. Eu acho que você já mudou por mim.
Mas essa aí você pode chamar, viu?
Ela é!
Elas, chame, de preferência.
Olá, boa tarde. Que coisa boa estarmos de novo aqui juntos. Confesso que prefiro presencial. Inclusive amanhã eu vou estar aí na Novo Tempo de novo. Pena que não tem Além dos Fatos, né? Senão a gente podia estar junto aí no Além dos Fatos. Mas foi muito bom, o pastor Batistotti fugiu de mim, né? Vou levar isso para minha terapia, tá, pastor?
Mas eu, hoje eu fiz terapia, então eu tô terapeutizado já. Quero mandar um abraço para a doutora Clery. Primeiro, quero começar, doutora Welida. Parabéns por ontem, o dia da psicologia, né? Dia do psicólogo. Parabéns, doutora, pelo seu trabalho, né? Ontem a gente nem mencionou aqui, né? Você que está ouvindo, que é psicólogo, né? Eu mencionei hoje para minha psicóloga, né?
Só falhou porque ontem não era quinta-feira.
Exatamente. Eu mencionei para ela que... Eu acredito, né, nas abordagens, na forma como Deus chama, Deus usa para esse momento que a gente está vivendo. E eu acredito no trabalho da psicologia, a diferença que pode fazer em qualquer pessoa, inclusive naquele que é um cristão, para ele ter ainda um discernimento maior dos propósitos que Deus tem para a vida. Né? Aqui eu estou falando como um cristão que faz... Né, que estudo, né, e que também faço a minha terapia, né, e é uma grande bênção. Parabéns, viu?
Obrigada. E, pastor, você estava falando, eu estava pensando, quero te parabenizar também, né, você é quase um psicólogo aí, mas te parabenizar também por ter compartilhado essa sua experiência de fazer terapia, porque... Muita gente ainda tem muito preconceito com a terapia, em buscar terapia. E você é um pastor, né? Um pastor fazendo terapia, mas terapia, psicologia, não é falta de fé, não é para quem é fraco, para quem não sei o quê. Então, assim, são tantos tabus. Então, eu acho que é muito importante a gente estar levantando essas verdades que vão quebrando essas crenças populares que muitas vezes aprisionam as pessoas na dor, no sofrimento, no adoecimento. Uhum. Então, terapia fazer terapia não é sinal de falta de fé, não é para louco, terapia não é para louco. Uhum. Terapia é para todos nós, louco é quem não faz terapia.
Para mim tem sido assim, uma grande bênção, por isso que eu acredito que Deus... usa a psicologia para este momento que a gente está vivendo na história do mundo, que é um momento de crises emocionais, né? A gente tem aí, né, inúmeras.
Lembrando que a doutora Welida Dancini é doutora em psicologia e você pode acompanhar o trabalho dela também pelas redes sociais, @DRAWelidaDancini.
Antes de você fazer perguntas, a gente começou falando do Rio Grande do Sul, eu aproveito para mandar um abraço para os meus queridos amigos. Meus filhos nasceram em Porto Alegre, eu morei em Porto Alegre, morei em Novo Hamburgo, e rodei por cada palmo daquele chão no Rio Grande, desde, né, Vacaria lá na Serra, Caxias, até a fronteira, até Bagé, Santana do Livramento, e depois para o litoral, Osório, toda a região, região metropolitana. Eu adoro o Rio Grande. Um abraço para os queridos amigos do Rio Grande do Sul, nossos ouvintes aí da 99,9 FM.
Eu ainda vou lá. Ainda não,
você não conhece Porto Alegre?
Não conheço.
Não conhece Gramado, Canela,
não conheço,
Caxias do Sul?
Não conheço,
não
conheço.
Dois.
Já fui pra
você Santa
Catarina.
Não? Também não. Você também não conhece o Rio Grande, velho?
Não.
É, vou ter que confessar. Falo com o Rio Grande do Sul desde sempre.
É.
Também não.
É um... O gaúcho é extremamente carinhoso. Quero mandar um abraço. Trabalhei com Adão Paulo Lopes.
Adão
Paulo foi diretor da rádio. Carlos Tim. E Tobias, que o Tobias continua, né?
Tobias
é locutor da Novo Tempo aí.
Eu ia começar com uma pergunta aqui do roteiro, mas chegou uma pergunta interessante aqui no nosso YouTube. A gente fala que quer que você participe e é verdade, tá? O Valdir fez uma pergunta que eu acho muito válida. Porque assim como a doutora falou, que ainda tem gente que tem preconceito com a terapia, em ir ao psicólogo, muita gente pode ter esse preconceito também por não saber ao certo o que é.
Exato.
Então, doutor, o Valdir está perguntando.
E raiz a pergunta dele.
É? O Valdir pergunta aqui. Boa tarde. O que se faz na terapia?
Nossa, excelente pergunta.
Muito boa, muito boa.
Eu vou trazer uma fala de Freud, que foi um dos fundadores da psicologia.
Freud explica?
Freud explica. Freud diz que a terapia é a cura pela fala. Então, com adultos, né, porque a terapia ela vai diferenciar um pouco quando você trata adolescentes e bastante quando o tratamento é com crianças, mas com adultos, você na terapia você vai dialogar com seu psicólogo, falar sobre os seus sofrimentos, sobre aquilo que está te gerando alguma angústia, algum sofrimento, coisas boas também, e vocês vão dialogando. Só que não é um diálogo como se você, por exemplo, estivesse batendo um papo com um amigo, porque o psicólogo, ele tem ferramentas, ele tem técnicas psicológicas que te ajuda, vai te ajudando a encontrar respostas que você sozinho não está conseguindo encontrar para o que está acontecendo com você, para o teu sofrimento, para os seus comportamentos, muitas vezes disfuncionais, e te ajudar, então, a ter uma tomada de consciência e a fazer mudanças significativas que, muitas vezes, sozinhos a gente não consegue. Então, na terapia, a nossa principal ferramenta é a escuta, e a gente fala sobre a escuta empática, que é aquela que a gente não vai julgar, criticar, nem condenar, não é o papel do psicólogo ficar julgando o que o paciente está falando, mas é um ambiente de acolhimento que te ajuda a se encontrar com as suas verdades, com aquilo que você não está conseguindo ver, a fazer mudanças significativas, e olha, pode ter certeza que existe um antes e um depois da terapia. A pessoa que passa por um processo psicoterapêutico, ela consegue ver mudanças tão significativas que ela consegue ver essa divisão na vida dela. Uhum. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou pagar só para ficar falando, só para ter alguém me ouvindo? Não é só um falar e um ouvir, é você se organizar por dentro. Então, traz resultados, assim, surpreendentes.
Eu gosto de pensar, né, dentro do processo, que a gente começa a visualizar caminhos que a gente não tem percepção sozinho de visualizar, né? A forma, essas ferramentas, né, que você citou, doutora, que o psicólogo vai usar dependendo da abordagem que ele tem, né? Porque cada abordagem vai usar as suas ferramentas, a sua forma de conduzir, vai dar para esse indivíduo, né? E aí você citou as suas angústias, suas preocupações, seus problemas de relacionamento, que às vezes parecem ser situações insolúveis, né? insolúveis, eu não tenho... Que caminho que eu vou seguir? Então é muito interessante você conseguir elucidar com a ajuda de um profissional, porque quando a Larissa estava trazendo aqui a reportagem, né? Uma profissional que atendeu quanto tempo? Quanto tempo ela
atendeu
ali? Deixa
eu olhar aqui, professor, que eu não lembro. Eu acho que 3 anos.
3 anos sem condições de...
3 anos.
É, técnicas. Então, são 5 anos, pelo menos, de estudo, né? E aí, isso de graduação, né? E aí vão para as inúmeras especializações e mestrado e doutorado para você conseguir, porque você está lidando com a mente humana, com as angústias, com as preocupações. Então, o psicólogo vai te ajudar, né, a ter essa visão que às vezes você não tem. Não tem como, não tem caminho aqui, né? E ele te ajuda a encontrar esse caminho. É interessante.
E olha só, para complementar aí, Larissa,
não,
rapidinho.
Claro.
Às vezes eu ouço as pessoas me falarem assim, mas o Elida, não adianta eu fazer terapia, porque assim... Não adianta eu falar, porque só eu falar o que está acontecendo comigo não vai mudar a situação que eu estou enfrentando. Muita gente tem esse pensamento. Não adianta eu fazer terapia, porque nada do que eu fale vai mudar a situação que eu estou enfrentando. E aí eu sempre digo, realmente, a terapia não tem o poder de mudar a situação que você está enfrentando. A terapia só vai conseguir mudar a forma como você vai lidar com os acontecimentos, te ajudando a ter recursos internos para você ter um enfrentamento adequado, encontrar estratégias assertivas para você solucionar os problemas, em vez de ficar num ciclo vicioso que muitas vezes a gente não sai do problema ou que a gente tem atitudes que acabam piorando ainda mais o problema. Então, a terapia não muda a situação, mas ela transforma você.
Muito legal.
E isso não é limitar, né? Se você me permite, doutora, para o público que é cristão, que está ouvindo a gente, né? E você citou isso lá no começo, né? Isso não é nenhuma limitação do poder da atuação divina sobre a vida da gente.
De forma alguma.
Né? Pelo contrário, Deus vai usar, assim como a gente, quando tem um problema físico, a gente procura um profissional na área, um médico, da mesma forma, se eu tenho problemas emocionais, e a gente nem está falando dos transtornos, né? Nem entramos nos transtornos, né? Que aí você precisa. Então, precisou de um profissional, é aquele que vai te ajudar a cuidar de como está a sua cabecinha. Isso é...
Essa
especial.
Essa introdução foi excelente, né? Contando que ontem foi o dia do psicólogo.
Com certeza, Veri.
Perfeito.
Agora, sobre o assunto de hoje, 69% disseram que sim, as pessoas costumam me procurar quando estão com problemas, e 31% disseram que não. Então, agora aumentou bastante. O que antes era quase 50-50, agora está 70-30. E aí, doutora, eu gostaria de saber por que algumas pessoas acabam se tornando referência, né, para resolver os problemas dos outros. Isso seria um traço de personalidade? O Veri, ele é ótimo com as pessoas, então, pelo jeito dele ser, eu me sinto confortável e vou lá e procuro ele quando eu preciso resolver algum problema. Ou não tem muito a ver com a personalidade da pessoa?
Então, é difícil a gente estabelecer uma regra geral, porque, na realidade, nem sempre... ser essa referência aí quando alguém está precisando de ajuda, ser essa ajuda, ser essa referência para resolver os problemas das pessoas, nem sempre vai ser um traço de personalidade, mas geralmente é resultado de uma soma de características que a pessoa tem, como, por exemplo, é uma pessoa que tem experiência de vida, é uma pessoa que ela é empática, é uma pessoa que é ponderada, é uma pessoa sensata, é uma pessoa de responsabilidade, é uma pessoa que tem um histórico familiar que dá para ela uma base que pode estar me ajudando. Então, geralmente está ligado a esse perfil da pessoa. né, de ser uma pessoa sensata. As colocações dela são colocações, as falas, né, são falas equilibradas. Em outros momentos você já teve essa experiência de ver como ela orientou, como ela aconselhou. Então vai gerando essa empatia e essa admiração por essa pessoa, que faz com que a gente comece, então, nos momentos desafiadores, buscar essa pessoa como um conselheiro, como uma referência, como alguém que pode estar me ouvindo e me trazendo, me ajudando a encontrar algumas soluções, algumas alternativas.
Agora, algumas pessoas também se colocam nessa posição, né?
Sim.
Né? Se apresentam para, né? Tem aquelas que são procuradas naturalmente, eu acho que, né, a doutora pautou aí algumas características para isso, né?
Você diria que tem algumas outras que pescam, que não se percebe?
Que estão sempre dispostas a ajudar, né? Que estão sempre ali. E isso pode ser positivo e negativo, tá? Não estou dizendo que, né, que é só positivo, mas tem aquele que, de alguma forma, ele esquece um pouco dele, porque talvez tenha algumas coisas que não estejam bem resolvidas, né? E ele se dispõe a ser o ajudador de todo mundo, né? Eu conheço, né? Já conheci pessoas assim, né? E aí eu sempre penso, né, que para você ser um bom cuidador, você precisa se cuidar, né? Então, para você ajudar, você precisa estar bem.
E tem pessoas que se colocam nessa posição, doutora?
Tem, sim. Tem algumas pessoas que se colocam, como o pastor falou, né? Tem pela perspectiva mais funcional, mais adequada, e tem por uma disfunção também. Então, assim, tem aquelas pessoas que elas se colocam nessa posição exatamente por elas terem mais compaixão, serem mais empáticas, mais solidárias. Às vezes também por conta do histórico de vida delas. Então, assim, quando você observa pessoas que cresceram em um ambiente em que elas cuidavam de irmãos, às vezes de familiares, essas pessoas elas vão desenvolvendo mais esse feeling, esse lado de ser mais cuidado, de cuidar do outro, de se preocupar com o outro, de ser mais atencioso. Então, ela vai desenvolvendo esse perfil de ser mais ouvinte, mais cuidador. Mas tem também essas outras pessoas, esse outro perfil, de pessoas que acabam se colocando nessa condição porque elas querem fugir de algumas questões delas. E, às vezes, olhar para a nossa vida dói, incomoda, porque a gente olha e muitas vezes a gente não encontra a solução para a nossa vida. Então, a gente vai olhar para a vida do amiguinho e tentar encontrar soluções para a vida dele, porque enquanto eu estou olhando para a vida do outro, eu, de uma certa forma, estou mascarando, porque eu não preciso estar olhando para a minha vida. Então, é mais fácil olhar e encontrar os problemas na vida do outro do que na minha própria vida. Então, pode ter. E tem aquelas pessoas também que gostam de saber da vida do coleguinha, né? Então,
também tem que olhar com essa perspectiva. Gera uma boa. Dá uma boa sensação, né?
Exatamente. Aí eu vou ser solidário, porque lá por trás, lá por dentro, na realidade, estou querendo saber o que está acontecendo.
São três grupos aí. Tem aquele que realmente ajuda, né? Realmente ajuda, sim, né? Ele é identificado como aquele que ajuda, aquele que ajuda porque quer encobrir os seus problemas, e aquele que quer, né?
É curioso.
Vou ajudar aqui, vou te ouvir, pode falar. Isso. Pode falar. Né?
Um túmulo.
Isso é importante que a gente pense, né? Normalmente, esses dois outros grupos, às vezes, eles podem perder, né, doutora, o discernimento do limite que eles têm de atuação, né?
E muitas vezes, principalmente o terceiro grupo, né, que é o que gosta de ser, de saber da vida do coleguinha, ele acaba se tornando muitas vezes invasivo, porque nessa busca por querer saber o que está acontecendo, ou até mesmo querer ajudar excessivamente o outro, a gente corre esse risco de invadir o espaço do outro. de estar entrando em questões que o outro não nos deu essa liberdade para entrar. Então, isso é bem complicado. Agora, falando sobre esse grupo 2 aí, de pessoas que, para fugir das suas questões, acabam se envolvendo nas questões do outro, isso tem muito a ver com uma baixa autoestima também.
Interessante.
Porque a baixa autoestima, ela me faz me dedicar excessivamente ao outro, a ponto de eu estar sempre sobrecarregado com a demanda do outro, porque eu nem tenho tempo para as minhas demandas. E no consultório e nas redes sociais também eu ouço muito disso. Tem até um dito que fala assim: ah, eu entrego o banquete e recebo migalhas. E essas pessoas, elas sofrem, porque quando alguém vem buscá-la, ela entrega um banquete, ela para a vida dela para ir resolver o problema do outro, para ir fazer tudo que o outro precisa e tal, então ela tem uma entrega excessiva. Mas quando ela está precisando, ela não tem esse retorno perto daquilo que ela entregou, até porque muitas vezes ela entrega demais, ela acaba até sendo invasiva. Então, essa questão da baixa autoestima é um problema grande nessa questão, que faz, quase que empurra a pessoa para se dedicar excessivamente ao outro, enquanto ela, na realidade, muitas vezes está fugindo de si mesma.
Essa busca pelo senso da utilidade, né? Eu não me sinto útil e agora eu vou me entregar para o outro, porque, né, vou fazer tudo para o outro, porque aí eu me sinto útil, né? Quando, na realidade, eu precisaria trabalhar esse senso, né? Na questão da autoestima e esse senso de utilidade que eu tenho, né?
Exatamente.
Vamos lá.
Vamos para o intervalo, Veri.
Vamos pausar.
Vamos pausar?
Segura.
Aguenta,
segura
aí, pastor.
Raciocínio.
É que eu ia ler um texto.
Não aguenta.
Ainda bem que é texto, esse guarda. Já
eu
volta.
Eu vou guardar. Tá marcado já. Tá marcado.
Além dos fatos.
Olá, eu sou o professor Lady Van e aqui na Escola Bíblica vamos aprender juntos diferentes temas bíblicos através de guias de estudo como Deus Me Ouve, sobre o poder da oração. Venha se aprofundar na Bíblia e seja um aluno da Escola Bíblica também. Matricule-se sem custo pelo WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Em agosto, o Anjos da Esperança tem uma nova missão. Neste mês, sua doação vai ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã que vai explicar de um jeito simples como o nosso cérebro funciona. Seja parte da mudança. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix. anjosradio@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo.
Melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. Louvor e adoração. A música não para. Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
As emoções fazem parte de nós, mas como lidar com elas durante as dificuldades? O primeiro passo é identificar o que você está sentindo. Depois pare e respire fundo. Aceite o que você não pode controlar. Então, ore a Deus. Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Abra o seu coração e confie nele. Novo Tempo, juntos com você.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Quinta-feira é dia de terapia aqui no programa. Ela tá com a gente, doutora Marilda Dancini. E olha, estamos falando sobre o psicólogo da família, hein, pastor?
E a gente fez uma boa terapia aqui no
intervalo. Intervalo sempre uma boa terapia.
Foi muito bom. Olha, se você soubesse o que nós conversamos no intervalo, como disse a doutora, né, nós não podemos, né, nós vamos só instigar aqueles que querem saber da vida do coleguinha. Só vamos instigar, vamos ver se você resiste a essa.
Suporte essa agora.
A gente estava contando aqui a idade que a gente aprendeu a nadar, doutora. Foi essa a conversa.
E os métodos.
Exatamente.
Os métodos. Mas sobre métodos, né?
Vamos de lá. Aprendizado da Bíblia.
Exatamente. Também para entendermos a nossa mente, né? Entendemos algumas questões aí que podem gerar outras questões mais sobre a nossa cabecinha, como o pastor mencionou no bloco anterior. Nós temos também um método aqui que vai te ajudar bastante. Claro que não substitui, né, Veri? Nem a terapia e nem a Bíblia. Isso daqui, como a gente gosta de falar, é uma bússola que vai te ajudar a entender um pouco mais. É um guia de estudos e que é 100% de graça.
Exatamente. Isso é uma união de Bíblia e ciência, né? E tem um psiquiatra aí, e
Dr. César Vasconcelos,
e tem uma Bíblia, né, que vai te ajudar com perguntas e respostas. E é uma busca, né, pelo controle emocional, que também tem bons aí, né?
Velho, tô vendo aqui, ó. Como podemos controlar os nossos pensamentos?
Olha aí.
Que consciência devemos ter ao lidar com a saúde do nosso corpo? E aí a gente tem várias orientações. Esse é o capítulo 5, Vencendo as Compulsões. Uhum. Ah, então...
Um de vários, né? Um capítulo de vários aí. É um guia de estudos bem completo. E que você pode ter na sua casa como um presente da Rádio Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Você só tem que mandar pra gente Mente Feliz no nosso WhatsApp 012981510081. Não se preocupe com frete, não se preocupe com custo algum em relação a essa revista. É um presente pra você. Então aproveita, de graça, coisa boa. Manda mensagem pra gente 012981510081.
Simples assim, manda Mente Feliz aqui no WhatsApp, digita, né?
Uhum.
Mente Feliz.
E se você já tem, você pode compartilhar com um amigo.
Exatamente.
Tá bom? Então vamos compartilhar as bênçãos. A gente pode fazer um programa sobre isso aqui com a doutora Wélida.
Qual, pastor?
Fazer como podemos controlar os nossos pensamentos.
Uhum.
Ela vai dar boas ferramentas para nos ajudar.
Certamente.
Nisso.
Vai nos
com certeza.
Municiar de... ferramentas nesse sentido.
Você sabe que hoje eu ouvi um podcast, eu gosto de vez em quando, doutora, de colocar no carro uns podcasts assim que eu ouço de algumas psicólogas, né? E você está fazendo podcast falando nisso? Já colocou no Spotify para a gente ouvir você, não? Não,
então,
ainda?
Ainda não.
Então fica a motivação aqui, né? as dicas eram de como você desenvolver a esperança diante de cenários tão ruins que a gente vive. Como desenvolver a esperança. Olha, dicas maravilhosas, ferramentas maravilhosas ali para... Foi bem legal, bem legal. Então, fica a dica aqui.
Muito certo.
Larissa?
Dica, eu vou dar mais uma dica.
Por favor.
Antes da Larissa dar o presente.
É.
Esse final de semana vai ter a jornada emocional aí da Novo Tempo.
Uhum.
E vai ser bem, bem, bem interessante. Então, os ouvintes que ainda não fizeram a inscrição, vai ser gratuita e começa amanhã a jornada emocional pela web. E vai estar participando a doutora Rosana Alves, eu vou estar participando, o doutor César Vasconcelos, a Darleide, a Suzana Alves, e a gente vai tratar sobre sobrecarga emocional, estresse, vai ser um tema, vai ser um final de semana com oficinas, muitas coisas muito interessantes, rodas de conversa. Então já fica a dica aí para os nossos ouvintes aí se inscreverem gratuitamente.
Quais são os momentos, doutora? Você lembra?
Olha, eu sei que eu vou estar participando sexta-noite e sábado à tarde, mas eu não estou lembrado
dos
horários todos. Mas só entrar aí na novotempo.com, tá lá o banner para você fazer a sua inscrição gratuita.
Legal, eu vou ficar com o fonezinho, que eu vou estar em Altamira, né? Indo para Altamira, né? No interior do Pará, mas vou ficar com fonezinho para ouvir as... Né? Ficar ligado. Fica
Vamos
ligado.
Ver se o pastor vai trazer castanha para gente, não sei.
Vai
que, né?
Ele já se sentiu aretado.
Sempre, né?
Você vai se sentir tocado.
Né? Eu sempre lembro de vocês, né? O açaí... eu
mais
não,
difícil.
Não, eu vou trazer, né? É óbvio que eu vou trazer um isopor.
Mas não para distribuir.
Teria que ser um...
É justo.
Não, mas a castanha...
Teria que ter um compartimento só para isso.
É justo.
De uma aeronave.
Dá para ir lá na casa dele tomar o açaí, Larissa.
Não é, né,
muito doutora? Muito bom, doutora. Parabéns por essa dica que você está me dando. Olha, essa é uma visão psicológica. Caminhos. Ela deu caminho, elucidou um caminho. Então, eu vou criar um momento do açaí lá em casa para vocês, tá bom?
Obrigada.
Perfeito.
Estou assumindo
sem
publicamente.
Pressão,
resolvida a questão.
Estou assumindo publicamente isso, olha só.
Ai, ai.
E nem combinei com a Stephanie, nem combinei com a minha esposa.
É só um detalhe.
Coitada,
mas ela vai entender.
O programa depois. Ah, é? Não estou sabendo disso.
Terminando, eu já vou falar para ela. Já
mas eu gostei assim.
Ai, doutora, mas agora, sobre essa questão de pegar os problemas dos outros, vamos dizer assim, né? Não sei se nessa de ouvir, tentar aconselhar, a gente acaba absorvendo também. Eu queria saber quais são os riscos emocionais, né? De estar em constante... se colocar constantemente nessa posição, velho.
A rota dos problemas,
exatamente.
Né? Dos outros, inclusive.
É, tem risco emocional, doutor? O que, que isso pode gerar pra gente?
Sim, com certeza tem, porque... Quando a gente coloca aí sempre nessa rota dos problemas das pessoas, isso pode gerar uma sobrecarga emocional que faz com que a nossa mente, ela fica sempre em estado de alerta, principalmente buscando onde é que tem problema de alguém. Então, essa condição de estar sempre alerta pode ser porta de entrada para patologias como, por exemplo, a ansiedade, porque na ansiedade você fica nesse estado de alerta, né? Algumas outras coisas é o estresse crônico, né? O transtorno de ansiedade, como eu coloquei, uma perda de identidade, isso acontece muito, porque quando a pessoa ela vive em função do outro, ela começa a esquecer das suas próprias necessidades, esquece dos seus próprios desejos e, principalmente, começa a esquecer dos limites. E aí isso vai gerando uma sensação de vazio, uma sensação de desconexão com ela mesma. E aí o passo seguinte é desencadear uma culpa e frustração, porque nem sempre a gente consegue ajudar a pessoa... de fato, como ela precisa ou como a situação demanda. E aí acaba se sentindo culpada ou incapaz de ajudar a pessoa. Então, a gente pode perceber aí que existem, sim, vários riscos emocionais quando a gente desenvolve esse comportamento de intenso cuidado com o outro, se expor excessivamente para tentar resolver o problema das outras pessoas.
E a gente não pode esquecer, eu acho que cabe aqui, doutora, o conselho de Jesus em Mateus 22, verso 39, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, eu preciso fazer essa avaliação de como eu estou. Eu citei, para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem cuidado. Então, eu preciso saber dos meus limites aqui, de como eu estou me sentindo. Por isso que eu acho que é interessante a gente dar essa informação. Normalmente, o próprio psicólogo também passa por um processo terapêutico, Ele tem uma supervisão de casos que ele compartilha também, sabe? Principalmente quando ele está iniciando, certo, doutora?
Isso,
porque,
exatamente.
Porque receber essa sobrecarga, também pode... É pesado, porque é um ser humano que está ali, não é uma máquina, A gente não faz terapia pela inteligência artificial,
Embora, ultimamente...
Alguns estão querendo,
Mas é outra pauta. Dentro desse contexto aí do que o pastor está colocando, eu gosto sempre de dizer que pessoas feridas ferem, enquanto pessoas curadas curam. Então, se eu quero ser uma fonte de cura para alguém, eu primeiro preciso olhar para mim, primeiro eu preciso ver se eu estou curado ou se eu estou num processo de cura. Porque se eu me esqueço de mim e me entrego excessivamente para tentar resolver os problemas dos outros, isso está revelando um desequilíbrio, e tudo que está em desequilíbrio não para em pé. Então, você precisa, antes de ir ajudar o outro, ou enquanto você está ajudando o outro, você não pode esquecer de você. Então, esse processo de olhar para dentro, de cuidar de você, de se curar, é muito importante. Porque se você estiver ferido, você não vai ser fonte de cura para as outras pessoas. Você vai ser fonte de feridas, vai ser fonte de adoecimento. Então, a gente não pode tirar esse olhar da nossa condição e respeitar os nossos limites também, porque muitas vezes o outro que está buscando ajuda, ele está numa necessidade tão grande que ele começa a exigir de mim coisas que eu não tenho condições de oferecer para ele, seja tempo, seja atenção, seja recursos, e eu preciso me respeitar e estabelecer esses limites e só dar o passo até onde eu tenho condições de me manter em pé. E ainda que o outro esteja querendo mais do que eu posso dar, eu tenho que me respeitar e estabelecer esse limite para dar aquilo que eu estou em condições de oferecer.
É interessante, pastor, que é medicina, Você precisa se proteger, do perigo do contágio, dos perigos, enfim.
Sim, isso
médico.
É um bom exemplo esse. É, exatamente. E assim a gente tem que cuidar, emocionalmente, porque você vai identificando a situação da pessoa e você reporta para você, porque talvez você se encontre ali, só quero destacar esse detalhe que a doutora colocou e compartilhar aqui até uma posição pastoral, muitas pessoas procuram um pastor, muitas vezes, isso acontece recorrentemente, e eu percebo às vezes que eu cheguei no limite da ajuda com aquela pessoa. Eu posso ajudar aquela pessoa a criar caminhos espirituais. E aí eu percebo assim, você precisa de uma ajuda profissional e tenho que encaminhar. Por exemplo, eu tenho uma lista aí de amigos que são psicólogos e eu encaminho essas pessoas para uma ajuda profissional quando eu percebo. E às vezes a gente tem até percepção de que é necessário uma ajuda médica. Então a gente tem que entender claramente o nosso limite, também dizer assim, eu não posso fazer mais nada sobre esse assunto. Sim. Você deve procurar ajuda de um profissional. Um
especialista.
Porque senão eu vou colocando uma carga e condições que eu não tenho.
E isso pode gerar prejuízos fisicamente também, doutora? Porque eu vi no seu perfil um vídeo, falando até mesmo de mulheres sobrecarregadas dentro da própria casa. E que daí começam a aparecer fisicamente, esse estado de estresse, cansaço, começa também a aparecer de modo físico, na aparência da pessoa. Aí eu queria saber quais prejuízos podem ser, fisicamente falando, para alguém que está constantemente nessa rota aí, como o Veri comentou.
Isso. Vem as tensões musculares, acho que são uma das primeiras, dores, principalmente no ombro, pescoço e nas costas, as cefaleias, né, enxaquecas constantes, problemas de estômago, azia, gastrite, síndrome do intestino irritável, o sono, gente, o sono é muito, muito afetado, ou a pessoa ela tem insônia, ou ela começa a ficar com sono muito leve, não reparador, queda da imunidade, vulnerabilidade à gripe, a infecções, a fadiga constante, mesmo depois que a pessoa descansou, que ela dormiu, ela já acorda fadigada, ela já acorda cansada. A pele, muitas vezes, ela começa a sinalizar que, não tem, que algo não está bem na pessoa, e aparece as acnes, dermatite, alergia. Gente, alergia é muito relacionado com a nossa questão emocional. E aí tem também outras questões mais graves, como pressão arterial instável ou aumento da pressão arterial, palpitação. E tudo isso, muitas vezes, é o nosso corpo gritando, porque o nosso corpo é o porta-voz das nossas emoções não elaboradas. Então, quando a gente...
Essa é uma frase... doutora, desculpa, porque essa é uma frase muito boa para a gente sublinhar. O nosso corpo é um porta-voz das emoções não elaboradas. Quando você diz emoções não elaboradas, você está se referindo àquilo que eu não me encontrei, não tratei.
Não estou dando conta, não estou aguentando. Uhum. E às vezes, por N questões, seja por baixa autoestima, seja por eu estar num relacionamento abusivo, seja por eu não ter recursos, muitas vezes eu estou numa sobrecarga e eu me calo, e eu não falo, olha, eu não estou aguentando. Às vezes a gente não fala, eu estou precisando de ajuda, eu não estou mais aguentando ajudar, eu que estou precisando de ajuda. Então, quando a gente cala, o corpo começa a falar, porque uma sobrecarga emocional, ela não vai ficar por tempo indeterminado dentro da gente sem que isso tenha um impacto. Isso vai começar... sair de alguma forma. E o corpo, ele funciona como esse porta-voz. Então, a gente precisa olhar para o corpo, que muitas vezes está gritando, e a gente não está olhando para esse corpo que está gritando. E muitas vezes ele está apenas sendo esse porta-voz daquilo que a gente não está aguentando mais carregar emocionalmente.
É possível que você esteja ouvindo a gente agora e esteja se sentindo dessa forma, não? Está pesado, a carga está pesada, então não se cale. Só quero sublinhar isso que a doutora falou, não se cale, procure ajuda, não coloque um peso maior do que você pode suportar. E quero colocar aqui o texto de Gálatas capítulo 6, né? O contexto é espiritual, mas ele vai dizer, levai as cargas uns dos outros e assim você vai cumprir a lei de Cristo. A carga que eu vou levar do outro é a carga que eu consigo suportar. O Senhor não está pedindo para colocar sobre mim algo que eu não estou suportando. Nessa hora é hora de procurar ajuda. E quando a doutora estava falando, eu lembrei, né, de que a nossa visão é de que o nosso corpo, ele é holístico, né? Nós somos um só. Então, afetou a cabecinha, o corpo responde. Não tem jeito, e vai atrapalhar também as percepções espirituais. Então, porque nós somos isso tudo. E aí o relacionamento, e aí vai adiante.
Doutora, eu queria saber também sobre os perigos de orientar alguém que precisa de uma assistência profissional. Então, eu não tô falando pro Veri simplesmente que... Veri, ai, essa semana meu celular caiu no chão, eu virei o pé. Não são esses probleminhas. Tem uma questão mais séria. Talvez eu tenha ansiedade, ainda não sei, ou outras questões. Então, eu preciso de uma ajuda profissional. Mas eu não procuro essa ajuda profissional. Eu procuro um amigo como o Veri. Queria saber dos perigos de orientar alguém que está precisando, sim, de um profissional da área, mas que não procurou. Essa pessoa pode sair ainda mais prejudicada com os meus conselhos, por exemplo?
Com certeza, com certeza. E aí eu vou até ampliar um pouco mais, já pegando a história que você trouxe no início do programa, Larissa. Cuidado com quem você vai buscar ajuda profissional. Tenha convicção de que você está buscando um profissional, tá? Que você está buscando um psicólogo que tenha CRP. CRP é o número da inscrição de que, de fato, ele está conveniado ao Conselho Federal de Psicologia e que ele está qualificado para oferecer tratamento psicológico. Porque a gente vê hoje muita coisa e tem muitas pessoas que entram no campo de terapias sem ter uma qualificação adequada e geram muitos problemas, abrem muitas avenidas no nosso interior que depois essas pessoas não sabem fechar essas avenidas. Então, que tipo de perigo pode acontecer? A pessoa ela pode estar reforçando culpas ou reforçando crenças distorcidas que a pessoa tem, dando um conselho ou tendo uma fala mal dada ou mal colocada, gerando nessa pessoa uma sensação de fracasso, uma sensação de culpa ainda maior. Ela também pode, por falta de qualificação, ela pode estar minimizando o problema da pessoa, como frases como, por exemplo, ah, isso é frescura, isso vai passar, ou isso é falta de fé, isso é falta de Deus. Então, é uma distorção da visão da própria pessoa que está tentando ajudar, que pode gerar ainda mais problemas em quem já está sofrendo. A pessoa também ela pode estar incentivando decisões precipitadas, porque quando a gente não tem um preparo, alguém pode sugerir uma atitude que vai trazer consequências muitas vezes até irreversíveis. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. E também pode afastar essa pessoa de buscar uma ajuda profissional adequada, porque como ela fica nessa sensação de que essa pseudo-ajuda pode estar resolvendo o problema dela, ou que o caso dela não tem solução mesmo, que ninguém nunca vai conseguir resolver o caso dela, então não adianta procurar um psicólogo, não adianta procurar um psiquiatra, porque o caso dela não tem solução. Então é muito perigoso, e eu já acompanhei casos de pessoas que me procuraram falando assim: doutora, para eu resolver essa situação assim, assim, assado, eu preciso fazer essa... E aí traz um protocolo de que alguém diz que, olha, você tem que fazer assim, assim, para resolver esse e esse problema. E aquilo estava gerando muito sofrimento na pessoa, aquilo estava gerando um novo trauma em cima de um trauma já pré-existente. Então, assim, você não tem qualificação, não tente se colocar no papel de psicólogo, no papel de médico, no papel de nenhum profissional, se você, de fato, não tem essa qualificação. Se você admira essa profissão, busque qualificação, vá para a faculdade, faz a sua formação, mas lembre-se, entrar na vida emocional de uma pessoa, você pode fazer alguém que está em pé se afundar, ou você pode pegar uma pessoa que está afundada e colocá-la em pé. É uma responsabilidade muito grande e a gente não pode brincar com a saúde emocional das pessoas. É muita responsabilidade, então procure um profissional qualificado.
E eu acrescento, doutora, dizendo: não use também de forma incorreta a visão bíblica, religiosa. Muitas vezes nós usamos de forma incorreta. Se Deus está deixando isso acontecer, é porque é isso. Deus sabe todas as coisas. Então, na multidão de conselheiros, tem uma visão correta do que Deus pensa sobre essa situação.
Bênção. Missão cumprida, Larissa.
Missão cumprida, semana finalizada. Doutora Wélida, muito obrigada mais uma vez. Sigam a doutora nas redes sociais, @DRA, de doutora Wélida Dancini. Pastor, até segunda.
Uma alegria, até segunda-feira.
Doutora Wélida, até quinta.
Até quinta, se Deus quiser. Obrigada.
Um abraço.
Novo Tempo Notícias.
Horário de Brasília, 5h55. O Banco Central vai aprimorar o mecanismo de devolução do PIX para vítimas de golpes. A partir de novembro, o sistema vai identificar caminhos dos recursos e permitir devolução em até 11 dias. Em outubro, clientes terão autoatendimento para contestar transações diretamente pelo aplicativo. A medida será obrigatória a partir de fevereiro de 2026. O objetivo é desincentivar fraudes e impedir que contas usadas em golpes continuem ativas. O ataque russo em Kiev, capital da Ucrânia, matou 14 pessoas, incluindo 3 crianças, nesta quinta-feira. Segundo o prefeito da região, mais de 38 ficaram feridas. O exército informou que a Rússia lançou quase 600 drones e 31 mísseis, mas a maioria foi interceptada. Explosões atingiram bairros, deixando 60 mil sem luz. O presidente Volodymyr Zelensky chamou o ataque de assassinato de civis. O premier britânico Keir Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron condenaram o bombardeio. A Rússia diz ter mirado bases militares. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias. Música.